pessoal, prazer estar com vocês de novo aqui no podcast. Meu nome é Vitor Fernandes, eu fiz a sétima aula do podcast, aula sobre infecções urinárias, e hoje estou aqui novamente para a gente conversar um pouco sobre varicocele. Como é um tema extenso, cada vez mais estudado, com muitas novidades, para não ficar uma aula maçante, pois temos muita anatomia e teorias envolvidas, eu solicitei ao diretor executivo do podcast para dividirmos a aula em duas partes. Ele aceitou. Então hoje é a primeira parte, falaremos sobre epidemiologia, fisiopatologia, classificação e diagnóstico da varicocele. Terça que vem falaremos algumas questões polêmicas ainda não totalmente definidas pelos estudos e sobre os tratamentos da varicocele. Então vamos lá. O que é a varicocele? A varicocele é uma dilatação anormal do plexo pampiniforme e da veia espermática interna. Falando um bom português, nada mais é do que as varizes localizadas na bolsa escrotal. Acredita-se que o homem vem sendo afetado pela varicocele desde que assumiu a posição vertical, ou seja, desde que começou a andar, mas ela foi primeiramente descrita no século I a.C. e desde então, diversos tipos de tratamento têm sido descritos e pode-se dividir a finalidade do tratamento em duas eras: a era do tratamento da dor e a era mais atual do tratamento da infertilidade. Existe um artigo muito interessante publicado em 2018 por autores italianos descrevendo a evolução dos tratamentos utilizados na varicocele. Depois, quem quiser o artigo, vou deixar meu e-mail. É só solicitar por lá que eu envio. Quanto à epidemiologia, varicocele é encontrada em até 20% da população geral normal, em até 40% dos homens com infertilidade primária, chegando até 80% dos homens com infertilidade secundária. Cerca de 90% das vezes, a varicocele é notada apenas no lado esquerdo e 10% das vezes é notada bilateralmente, mas vocês sabem por que que isso ocorre? Temos alguns motivos aqui para acontecer isso. A veia espermática esquerda, ela é cerca de 8 a 10 centímetros mais longa que a direita, com consequente aumento da pressão hidrostática ali. Outro motivo, o fluxo sanguíneo da veia cava, que é a veia onde desemboca o conteúdo da veia espermática direita, é muito maior que o fluxo sanguíneo da veia renal esquerda, que é onde desemboca o fluxo venoso da veia espermática esquerda. É como se a gente comparasse o fluxo, o trânsito de carro da rodovia Bandeirantes com o trânsito de carro da rua Augusta. As duas são importantes, mas o fluxo de carro na rodovia dos Bandeirantes é muito maior que na rua Augusta. Outro motivo é a inserção da veia espermática esquerda, que é cerca de 90 graus com a veia renal esquerda, enquanto a inserção da veia espermática direita é oblíqua, que drena diretamente para a veia cava. Existe ainda uma teoria complementar da incompetência dos mecanismos valvulares venosos, que é semelhante à fisiopatologia da formação de varizes dos membros inferiores, também aumentando a pressão hidrostática no sistema. E o que acontece com essa dilatação das veias? Continuando um pouquinho na anatomia, o plexo pampiniforme então é composto pelas veias do cordão espermático e o tamanho normal dos vasos do plexo pampiniforme é de no máximo 1,5 milímetro. Essas veias elas drenam sangue dos testículos, epidídimo e ducto deferente para as veias espermáticas, que drenam para a circulação principal. O plexo pampiniforme atravessa o canal inguinal juntamente com as artérias testiculares, juntamente com os vasos linfáticos e com os ductos deferentes. Essa estreita associação entre o plexo pampiniforme e o suprimento arterial para o testículo permite a troca de calor em contracorrente, que se acredita que é o método pelo qual o sangue arterial no cordão espermático é resfriado. O sangue venoso que retorna absorve o calor, fornecendo assim sangue arterial ao testículo cerca de 2 a 4 graus Celsius mais baixo do que a temperatura corporal em homens normais, que é necessário para uma espermatogênese normal. Então, o aumento da temperatura escrotal altera a função de enzimas responsáveis pela síntese de DNA. Acho que todo mundo lembra das aulas de bioquímica que toda enzima tem a sua temperatura ótima para trabalhar. Esse aumento da temperatura no escroto altera a função das enzimas responsáveis pela síntese de DNA na espermatogênese. Além disso, o testículo sofre a agressão do refluxo venoso. O sangue que estava lá em cima na veia renal, na adrenal, vindo da circulação delas, tem metabólitos ali parados, como a ureia, prostaglandinas, adrenalina, que pode fazer a vasoconstrição e a disfunção endotelial das células. Essa vasoconstrição provoca hipoperfusão do testículo, que provoca a disfunção das células de Leydig, que são responsáveis pela produção de testosterona. Essa hipoperfusão e consequente hipóxia do tecido testicular provoca reações de liberação de óxido nítrico e aumento de estresse oxidativo. Então, a gente sabe que não é basicamente só um aumento da temperatura escrotal. A fisiopatologia, então, da varicocele é muito mais complexa do que se imaginava. Então, vamos lá. Qual é a clínica? Dito isso, a clínica número 1, infertilidade. A varicocele pode afetar todos os parâmetros do espermograma, incluindo a concentração de espermatozoide, a morfologia, a vitalidade, a motilidade, diminuindo assim a quantidade de espermatozoide e a qualidade dos espermatozoides. Clínica número 2, a dor. A varicocele com sintomatologia dolorosa é tipicamente caracterizada por dor intensa e incômoda no escroto, testículo e às vezes dor referida até na virilha. Essa dor costuma aumentar com a atividade física ou quando o paciente fica muito tempo em pé. Ela pode ser aliviada quando o paciente se deita ou quando o testículo é elevado. Ela está mais frequentemente relacionada ao testículo esquerdo, uma vez que a varicocele é mais predominante, né, do lado esquerdo. E a dor geralmente é uma dor crônica, tem uma natureza crônica, uma vez que a varicocele é encontrada desde a puberdade. Esse é um assunto que a gente vai falar na próxima aula, a varicocele na infância. Portanto, alguns casos que o paciente apresente dor escrotal aguda, o achado de varicocele não pode te impedir a buscar outras causas da dor escrotal, como por exemplo torção, epididimite, trauma, porque a varicocele geralmente é uma doença crônica que vem a longa data. Clínica número 3, edema escrotal e sensação de peso relatado pelo paciente. E aí a gente vai realizar o exame físico e não acha nada demais a não ser a atrofia testicular esquerda. Clínica número 4, hipogonadismo. Os homens com sintomas de hipogonadismo, como por exemplo diminuição de libido, disfunção erétil, devem ser avaliados para detectar causas corrigíveis do hipogonadismo, como a varicocele. E como é realizado o diagnóstico? Então, o diagnóstico é basicamente clínico, baseado no exame físico. O paciente deve ser examinado deitado e em pé, sendo que a varicocele é mais visível de pé, e deve-se realizar a manobra de Valsalva deitado e em pé. Ela pode ser classificada em 3 graus, grau 1, grau 2, grau 3, sendo o grau 1 a varicocele palpável apenas a manobra de Valsalva, o grau 2 a varicocele palpável em repouso, e o grau 3 é aquela varicocele visível e palpável mesmo em repouso. Tá? A principal limitação desse exame clínico é que é muito subjetivo e é difícil para os médicos que não estão acostumados com esse tipo de atendimento, ou em alguns casos que a anatomia da bolsa escrotal coloque mais desafios, como por exemplo nos pacientes obesos, paciente que tem hidrocele, paciente que fez uma cirurgia escrotal já. Então, nesses casos, fica difícil a gente conseguir definir um diagnóstico de varicocele. Então, a gente pode lançar a mão do ultrassom Doppler. O ultrassom Doppler tem basicamente duas funções, né? Ele vai verificar o fluxo venoso e aferir e comparar o volume testicular, principalmente em crianças, tá? A comparação do volume testicular. Na verificação do fluxo venoso, o diâmetro venoso máximo de maior que 3 milímetros na posição vertical e durante a manobra de Valsalva e o refluxo venoso com uma duração maior que 2 segundos correlacionam-se com a presença de uma varicocele clinicamente significativa. Lembrarmos de associar o ultrassom abdominal em caso de suspeição de patologia retroperitoneal, como por exemplo nos casos de varicocele à direita isolado, o paciente tem só varicocele à direita e à esquerda está normal, isso sugere uma patologia retroperitoneal e deve ser investigado. Lembrarmos também de solicitar a avaliação do esperma ou espermograma, né? Existem diversos outros testes para avaliação do espermatozoide. Porém, eu acredito que não é o intuito da aula a gente discutir isso aqui. Poderia ser melhor explicado em uma aula só de infertilidade. E o que são as varicoceles subclínicas? São as varicoceles que são diagnosticadas apenas no ultrassom. Não tem impacto nenhum na fertilidade e o reparo não melhora as taxas de fertilidade. A gente vai discutir mais sobre as varicoceles subclínicas na próxima aula. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Vejo vocês terça que vem. Um grande abraço. Boa semana a todos.